Aleluia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém?
Amém.
Aleluia, eu preciso de um negócio automático aqui com um botão para apertar, para ligar a luz. Aí sempre vai ser ligada a luz no horário. Amém, queridos? Queridos, amanhã começa o nosso jejum, fala assim, jejum. Olha, salário com alegria, fala jejum. Tem irmão que só quer fazer assim, comer. Não, é jejum. Sabe, irmãos, existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Se você entender que o jejum é uma ferramenta para você vencer certas coisas na sua vida, você vai entender que vai mudar, que vai ser transformado, amém? Agora, se você olhar para o jejum e achar que é um peso, vai ser um peso mesmo e você não vai acabar fazendo, tá bom? Eu sei que aqui está difícil competir com os baixinhos passando. Os mais novos que eu, porque o baixinho está falando aqui em cima, tem os baixinhos passando aqui embaixo. Essa foi sem graça, eu sei. Ninguém entendeu. Pastor sem graça é terrível. Mas amém, eu vou melhorar minhas piadas. Então, irmãos, eu quero te convidar a você experimentar muito mais do que você já tem experimentado. Fazendo esse jejum, participando desse jejum, entendendo que o jejum é algo que é para você, para o seu crescimento, e que Deus vai fazer na sua vida. Sabe, o jejum, você não vai ficar mais próximo de Deus, não é uma barganha. O que vai acontecer no jejum é que você vai ficar mais sensível à voz do Espírito. Por quê? Você vai estar mortificando a sua carne. Quantos estão entendendo? E toda vez que você mortifica a sua carne, você está falando que quem manda é o Espírito. E aí, a conexão com Deus fica mais fácil. E você começa a entender e ter percepção das coisas espirituais. E aí começa a mostrar os problemas que você tem dentro de você, que estavam ali esquecidos, incubados, mas daqui a pouco Deus começa a mostrar. Para você chegar e olhar no espelho e falar assim, eu não sou aquela florzinha de Jesus que eu imaginava. Quantos estão me entendendo? Também não gostaram. Porque tem gente que pensa que é uma florzinha de Jesus, mas não é. Aí quando você faz jejum, mostra isso. Você vai lá e olha e fala assim, nossa, porque na nossa carne não habita bem algum. Amém, irmãos? Então tudo que o Espírito Santo vai mostrar é para nós melhorarmos e para nós avançarmos. E o tema é de ser sobrenatural, para nós andarmos no sobrenatural, amém? Porque nós somos crentes e crente tem que andar no sobrenatural. Fala para o seu irmão, crente tem que andar no sobrenatural. Aleluia. Amém? Sim. Aleluia. Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração nessa noite. Senhor, em primeiro lugar, nós queremos te dar graças, porque o Senhor hoje, Deus, deseja derramar mais uma vez, Senhor, mais uma oportunidade de o Senhor derramar o teu querer, da tua palavra. Por isso, Senhor, nessa noite vem trazendo a revelação da tua palavra. Vem trazendo, Deus, o teu querer, o teu agir nas nossas vidas, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Mostra-nos, Deus, através da tua palavra, o que o Senhor deseja para nós, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Repete comigo uma oração. Falou assim, nessa noite eu abro meu coração para receber da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada, que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, nessa noite, eu tomo posse das bênçãos que o Senhor tem para mim, através da sua palavra. Amém. Vira para o seu irmão e fala, irmão, hoje promete. Fala assim, não é por causa do pastor, não. É por causa de Deus mesmo. Aleluia. Irmãos, no final do culto, eu queria que algum líder tivesse recebendo os líderes aqui, os discipuladores. Só que é para entregar para cada membro, amém? Eu, antes que eu esqueça, por favor, se alguém já puder vir pegar aqui, eu agradeço para já distribuir para os líderes, por favor. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20, a partir do versículo 25. Mateus capítulo 20, a partir do versículo 25. pode atender. Mateus capítulo 20, versículo 25. A palavra do Senhor diz assim: Então, Jesus chamando-os disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Sabe, irmãos, essa é uma das passagens mais, que eu digo, mais confrontadoras da palavra de Deus. E Jesus está explicando um princípio que tem no mundo e o princípio que tem no reino de Deus. E o grande problema disso, e como qualquer tipo de princípio, é quando você quer viver a sua vida cristã não com os princípios de Deus, do reino de Deus, mas com os princípios do mundo. É quando você, na sua vida, em vez de você como cristão, em vez de andar com os princípios da palavra de Deus, você andar com os princípios do mundo. É mais ou menos quando você tem um carro que ele é só a gasolina, e sem querer o frentista vai lá e coloca álcool. Quem já aconteceu isso com você? Dá ruim ou não dá ruim? É terrível. É terrível, o carro fica todo ferrado, não funciona, não anda. Tá, sim, tá muito ruim, como diz os jovens. Por quê? Porque nós, como cristãos, nós precisamos andar num outro princípio, que é o princípio da palavra de Deus, é o princípio do reino de Deus. Por isso que eu e você, toda resolução nossa, toda solução nossa, tem que ser baseado naquilo que Deus quer, e não naquilo que o mundo diz que é o certo. Quantos estão me acompanhando? O mundo pode falar um monte de coisa. Eu quero saber o seguinte: o que Deus diz a respeito disso? E na palavra de Deus, Jesus está explicando algo, ensinando os discípulos. Olha, no mundo, o maior é aquele que é mais servido. No mundo, o maior é aquele que tem mais pessoas debaixo dele. Olha, no mundo, o maior é aquele que as pessoas bajulam ele. Mas não tem que ser assim entre vós. Aí Jesus vem trazer o princípio do reino. E qual que é o princípio do reino? Que maior é aquele que serve. Maior é aquele que se doa. Maior é aquele que serve os outros. Quantos estão me acompanhando? Então Jesus veio trazer dois princípios: o princípio que é no mundo e o princípio, desculpa, o princípio que é do mundo e o princípio do reino de Deus. E qual que é o problema disso? O problema disso é que você, na sua vida diária, onde você trabalha, na sua casa muitas vezes, onde você está lá e você começa a ser influenciado pelo princípio do mundo, que é o quê? É de eu ser servido, de eu desejar ser servido, de eu desejar exigir ser servido. Quantos estão me acompanhando? Só que isso vai dar um problema na sua vida cristã, porque como cristão eu não posso viver assim. Como cristão eu tenho que servir. Como cristão, a base da vida de Cristo, qual foi? Jesus, enquanto estava aqui em terra, o que ele fazia? Ele servia. Ele estava preocupado com os outros. Ele via uma mulher levando o seu filho morto, carregando lá o caixão, não a mulher, mas os homens lá carregando o caixão. Ele parava, falava: peraí, preciso servir aqui. O que queria servir? Ele orava, a criança levantava. Ele via um leproso, o que acontecia? Eu vou servir aqui, vou orar por ele, e aí a lepra vai embora. Peraí, eu vou orar para saber qual é a vontade de Deus. Ele estava servindo. Eu quero saber, Senhor, qual que é a tua vontade. Por quê? Eu quero servir depois. Então a base do cristianismo é essa. É servir. Fala assim, servir. Mas a grande questão é quando isso não está acontecendo na minha vida. É quando eu não estou servindo. E aí nós temos um problema. Por que nós temos um problema? Porque eu e você, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus, agora que você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, e o Espírito Santo habita dentro de você, o alvo dele é que você se pareça com Cristo. Mas para você se parecer com Cristo, e eu também, o que, que nós precisamos? Fala assim, vira para o seu irmão e fala, nós precisamos servir. Só que, quando você pega o padrão do mundo não é esse. O padrão do mundo é ser servido. O padrão do mundo é que as pessoas me sirvam. O padrão do mundo é que eu tenho, é o reino do conforto, tudo para mim. Esse é o padrão do mundo. Então, quando você vive nesse padrão e você encontra com o padrão do reino de Deus, existe um choque, existe um problema. E aí, dependendo da pessoa, se ela não conseguir resolver esse problema, ela não vai ficar na igreja. Quantos estão me acompanhando? Porque a igreja que prega a palavra de Deus, vai ensinar sempre você a servir. A você estar servindo o Senhor, servindo os seus irmãos. Quer ver? Eu quero que você abra a Bíblia. No livro de... Primeira Pedro capítulo 4, versículo 8. Primeira Pedro capítulo 4, versículo 8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha só, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, servir é algo muito importante. Fala assim para o seu irmão, servir é algo muito importante. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 18, versículo 1. Gênesis capítulo 18, versículo 1. E eu quero te mostrar vários exemplos na Bíblia do que acontece com aqueles que servem. Aqui no caso, era antes dos anjos aparecerem, aqui quando os anjos apareceram a Abraão, que eles iam destruir Sodoma e Gomorra. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Levantou ele os olhos, olhou e eis três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Repita comigo, teu servo. Agora continuo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até vosso servo. Replica comigo, vosso servo. Continuo. Depois seguireis avante. Responderam, faze como disseste. Abraão, na hora que viu os homens, viu Deus ali, os anjos chegaram, o que Abraão fez? Ficou lá sentado, reclamando, murmurando? Não, chegou lá e já foi servir. Senhor, lavar o pé. Senhor, fazer isso. Espera aí que eu vou preparar comida. Eu vou, e matou o melhor novilho lá e tudo mais. Por quê? Por conta do coração de servo. Fala assim, coração de servo. E aí você vê Abraão, a vida que Abraão teve. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 39. versículo 1. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. Repita comigo, a quem servia. Eu continuo. E ele o pôs por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde o que fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Abra sua Bíblia no versículo 20. No capítulo 39 mesmo. E o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. E lhe foi benigno, e lhe deu mercê, ou seja, favor, perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Irmãos, a situação de José não era fraca, não. José era escravo. Fala assim, escravo. Escravo é um quase preso, amém? É um preso que pode trabalhar, verdade ou não? O escravo é um preso que pode trabalhar. E o que aconteceu com José? José foi vendido pelos seus irmãos. Chegou lá no Egito, o que aconteceu com José? Chegou lá e foi comprado, foi colocado na casa de Potifar. E aí José começou a servir naquele lugar. Começou a fazer o trabalho dele. E aí Potifar começou a ver que Deus era com José. Que José era um homem diferenciado. José não era igual aos outros escravos que estavam lá. E o que o Potifar fez? Inclinou o coração de Potifar para José. E José começou o quê? A administrar a casa de Potifar. Quantos estão me acompanhando? Por conta desse coração de servir, ele não ficou lá. Cadê os meus direitos? Se não pagar, não. Ele foi lá e falou assim: o que tem para fazer aqui? O que eu posso ajudar? Eu quero ser o melhor aqui. Eu quero servir. Lembra? O maior é o que? Serve. Ou seja, ele estava tendo o mesmo coração de Deus. Ele não estava preocupado com o direito trabalhista. Ele não estava preocupado com horas. Ele estava preocupado em trabalhar, em fazer o melhor. E aí, por conta desse coração excelente, esse coração de servo excelente, o que aconteceu com José? Ele foi colocado na posição mais alta que ele poderia estar na casa de Potifar. Aí aconteceu, nesse meio tempo, eu não contei aqui, aquele caso com a esposa de Potifar, que ela caiu em cima de José. E aí José falou: o que eu fazer? Ou seja, José fiel, coração fiel, e Deus só olhando. Deixa eu te falar uma coisa. José foi parar naquela prisão porque Potifar não confiou muito na história da mulher dele. Os irmãos estão me entendendo ou não? Porque se fosse mesmo, tinha cortado lá, acabado tudo lá. Tinha virado no mínimo eunuco. Os irmãos estão me entendendo, né? Mas não foi isso que aconteceu. Foi para a prisão, e detalhe, não foi qualquer prisão. Foi na prisão onde ficavam o quê? Os presos do rei. Ou seja, era nata, era a melhor prisão que tinha. Quando estão me acompanhando. E o que aconteceu na prisão? José ficou lá reclamando? Meus irmãos, a mulher do Potifar, o Potifar, ele ficou reclamando, irmãos? Não. Cadê meus direitos, companheiro? Não. Foi lá, querido. Foi lá e foi trabalhar. Fala assim: não, eu vou ser aquele que não vai dar trabalho para o carcereiro. O carcereiro aqui vai confiar, eu vou ser o melhor aqui, porque eu vou servir. Fala assim: servir. E o Senhor era com ele, e prosperava, e todo mundo percebia, carcereiro, Potifar, todo mundo percebia que José era diferenciado. Falei de Abraão, falei de José. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo. Repita comigo: a teu servo. Pois sou pesado de boca e pesado de língua. Por que que eu coloquei o exemplo de Moisés? Você pode perceber que todos eles, quando iam falar com o Senhor, eles se colocavam na posição do quê? De servos. O servo é aquele que está esperando a ordem do seu Senhor. Quantos estão me acompanhando? Então percebe o coração desses homens de Deus e como eles foram usados pelo Senhor, como eles seguiam aquilo que o Senhor estava falando para eles, e isso fazia as bênçãos recaírem sobre eles, o favor recaírem sobre eles, porque eles serviam. Irmãos, eu vejo, aqueles que servem são os mais abençoados. É batata. Aqueles que têm coração para servir são os mais abençoados. Aqueles que ficam murmurando, reclamando, são os mais amaldiçoados. Porque Deus não tem bênção para quem reclama. Vide o pessoal do deserto, quem se lembra? Porque não é como murmuração, como diz lá em Pedro, 1 Pedro. Não, é com coração de servir um ao outro, coração de abençoar. Ai, mas eu estou fazendo mais que ele. Querido, sinal que você vai ser mais abençoado. Quantos estão me acompanhando? Estou lá no trabalho, só eu, dão tudo para mim. É porque dão para você, porque sabe que você resolve, sabe que você quer fazer. Se você tem uma empresa, você vai deixar essa empresa com quem? Com aquele que não fica reclamando o tempo todo de serviço, ou com aquele que fala assim: acabou, manda mais? Com quem você vai deixar? Fala para mim, quem que você vai colocar numa posição maior? Colocar como gerente depois, levantar? Quem que você vai levantar? Verdade ou não, irmãos? Só que tem gente que quer ficar reclamando e quer ganhar posto, quer ganhar aumento. Querido, não vai ganhar. É contrário à palavra de Deus. O padrão do Senhor é você servir. O padrão do Senhor é você se doar, porque é o mesmo padrão de Jesus Cristo, que é servir, é se doar. Ele não veio para ser servido, ele veio para servir. E quando você serve, o que que acontece? Vida de Deus, porque você está fazendo a mesma coisa que Deus faz, é o coração de Deus. Como estão me acompanhando? Então esse é o coração. Abra sua Bíblia em Rute, capítulo 1, versículo 6. Rute, capítulo 1, versículo 6. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras no lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, minhas filhas. Por que irieis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos, para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse: tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes, abster-vos-eis de tomar desmarido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi: eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute, presta bem atenção: não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa não, que não seja a morte, me separar de ti. Irmãos, esse é um dos textos mais lindos que eu já li. É o texto de... elas tinham perdido o marido de Noemi, os dois filhos que estavam... todos os homens tinham morrido. Sobraram as mulheres. Noemi era uma senhora de idade e tinha as moças, que eram mais novas, que eram casadas com os filhos de Noemi que tinham morrido. E aí ela foi e falou assim: filhas, vocês podem recomeçar a vida, vocês podem procurar alguém para recomeçar a vida. Por favor, eu já sou velha, eu não tenho mais jeito. Mas Rute tinha um outro coração. Orfa foi embora para a terra dela, era moabita, ela ficou lá. Elas estavam indo, voltando para Jerusalém. Mas Rute teve um outro coração. Rute falou assim: eu vou ficar com você, eu vou servir você, eu não vou te largar. Ou seja, ela se colocou na posição de serva de Noemi. E nós estamos falando da sogra, fala assim, da sogra. Ou seja, Rute honrou ela como se fosse a sua mãe. Se colocou na posição de serva e falou assim: ó, eu vou viver contigo, eu vou estar com você, eu vou te servir. Agora abra em Rute capítulo 2, versículo 1. Tinha Noemi um parente de seu marido, um senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Rute, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Eu achei interessante esse texto porque Rute não fazia aquilo que ela dava na telha. Rute, ela honrava Noemi e perguntava para Noemi: Noemi, você acha legal eu fazer isso? Noemi, você acha bom eu fazer isso? Você que conhece a terra aqui, eu não conheço, eu sou estrangeira. Eu sei que tem aquele rapaz que é parente seu, eu posso ir lá? Percebe isso? É o mesmo coração de Jesus. Quando Jesus ia orar ao Senhor, ia falar com Deus e perguntava para Deus o que Deus queria, Davi fazia a mesma coisa, ia lá e perguntava para Deus: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Ataco pelo lado direito? Ataco pelo lado esquerdo? Ou seja, tinha um coração de ouvir, saber: Senhor, qual que é a sua vontade para isso? Quantos estão me acompanhando? Essas pessoas são as abençoadas. E você vê isso depois na vida de Rute e também, por consequência, na vida de Noemi. Amém, meus irmãos? Olha lá o versículo 11. Rute, capítulo 2, versículo 11. Respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Ou seja, a fama de Rute crescia, a fama de Rute se espalhava. Por quê? Ela era serva, ela podia ter ficado com os pais dela, Mas mesmo assim ela resolveu servir a sua sogra, porque ela viu a situação da sogra, ela falou assim: eu não vou deixar minha sogra passar necessidade, eu vou acompanhar ela, eu vou dar comida para ela, eu vou trabalhar para que ela possa ter o que comer. Quantos estão me acompanhando? O coração de Ruth, coração de serva. E por conta desse coração, você vê Deus movendo, fazendo na vida dela. Amém, meus irmãos? Aleluia. Agora, Ruth capítulo 3, versículo 1. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei de eu buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois não há Boaz na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limparás cevada na eira, banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: preste atenção, tudo quanto me disseres farei. Repita comigo: tudo quanto me disseres farei. Só fala esse tipo de frase quem tem coração de servo, porque quem não tem o coração de servo sempre vai confrontar, sempre não vai concordar, sempre vai achar que o que o outro falou está errado. Quantos estão me acompanhando? Sempre vai ter o coração de dividir, nunca o coração de obedecer. Lembre-se, Jesus se esvaziou das suas prerrogativas divinas e veio como homem fazer a vontade do Pai. O diabo se exaltou, achou que era Deus, e olha o fim do diabo e olha o fim de Jesus. Quer dizer, Jesus não tem fim, amém, irmãos? Mas olha o fim que o diabo vai ter. Os irmãos estão entendendo isso? Então, a base, por isso que eu falo de servir, é porque Jesus, ele podia muito bem falar assim: não, aqui está bom. Não, mas Deus falou assim: não tem outra forma, filho. Precisa morrer. E precisa ser morte de cruz. E Jesus foi lá e falou assim: tá bom, Senhor. Que seja feita a sua vontade. Que não seja feito aquilo que eu quero, mas o que o Senhor quer. Você percebe que o evangelho é muito simples. É muito fácil de ser vivido. É só viver com o coração voltado para fazer a vontade de Deus. E quando você vive nesse trilho de fazer a vontade de Deus, de servir ao Senhor, de se colocar o seu tempo, colocar o seu dinheiro, colocar a sua família, tudo à mercê de Deus, para que Deus faça o que Ele quiser, do jeito que Ele quiser, aí você vê o que Deus faz na sua vida. Porque quem dá a vida a nós é Deus. Quem dá o ar para respirar é Deus. Quem permite que você levante de manhã e possa andar é Deus. Você sabia que se falhar uma artériazinha aqui no seu cérebro, você fica babando para o resto da vida? Vão ter que ficar limpando você o resto da sua vida. E Deus, pela sua infinita graça, deixa você viver, deixa você andar, deixa você fazer um monte de coisa. Quantos estão me acompanhando? E por causa disso você tem que agradecer ao Senhor e falar: Senhor, obrigado. Obrigado. Agradecer por tudo, falar: Senhor, te dou graças. Os irmãos entendem isso? Sabe, o diabo quer que você fique se preocupando com coisas pequenas, com que você não tem. E o Espírito Santo está sempre querendo falar para você agradecer pelo que você já tem, pelo que Ele já te deu, para que você tenha um coração grato, o mesmo coração do Senhor. Coração grato, percebe? Então, essa é a atitude de que Deus deseja para os seus filhos, que é a atitude de servo, que quer servir ao Senhor, que quer fazer a vontade de Deus, assim como Jesus. E quando você entende isso, você fala assim: peraí, porque a sua carne, querido, que é inimiga de Deus, o mundo que é inimigo de Deus e o diabo que é inimigo de Deus, eles militam contra o Espírito. O Espírito quer todo o tempo te levar a você fazer a vontade de Deus, a você servir. Mas a carne, o diabo e o mundo querem te puxar para que você queira ser servido. Percebe ou não? Essa atitude. Essa é a atitude que Satanás quer para você. Que você fala assim, ser servido. Eu nunca esqueço uma vez, parênteses aqui, uma vez a gente estava no primeiro prédio nosso, aqui em São Bernardo, esse aqui é o terceiro prédio. Aliás, nós vamos renovar, amém, irmãos? O proprietário adorou o que a gente tem feito aqui, acho que vai dar caldo, amém? Mas continue orando, para inclinar o coração. E eu estava lá, e na época tinha até telefone fixo, para você ter uma ideia. Tinha telefone fixo, eu recebi uma ligação, era umas 4 horas da tarde. E eu atendi, eu falei assim, boa tarde, tudo bem? É da igreja Batista Videira? Eu falei, não, aqui é da igreja Videira, mas nós não somos batistas, né? Tá, o Batista é uma bênção, mas aqui é a igreja Videira. Ah, tá, é seguinte, nessa igreja aí tem berçário? Aí eu falei assim, tem, mas está em obras. Estava reformando lá. Tinha muito, tinha um lugar lá, era muito úmido. E aí não dava para deixar a criança lá. Aí eu falei, mas está em reforma. Aí eu falei, por que você está perguntando isso? Aí ele falou, sabe o que, que é? É que eu frequento uma igreja lá na Zona Leste. E na época, nessa época que a gente estava lá, não recordo a data, a gasolina estava muito cara, mais ou menos que nem está hoje. Porque hoje, dar carona para alguém é um ato de amor, amém, irmão? É um ato de amor. Se você está dando carona para alguém, saiba, você está amando a pessoa. Você não mandou ela vir de bicicleta, você foi lá, buscou ela e trouxe. E aí, eu falei, mas por que você está perguntando? Não, é que está caro agora, e eu moro aqui em São Bernardo e fica difícil. Está muito caro ir para lá para a igreja. Aí eu falei, para o prédio da igreja, né? Aí eu falei assim, tá, mas você já conversou com o seu pastor? Isso no telefone. Você já conversou com o seu pastor sobre isso? Não. Eu falei, há quanto tempo você frequenta essa igreja? 7 anos. Aí eu falei, deixa eu perguntar, você se converteu nessa igreja? Me converti. Falei assim, você falou que tem um bebê, provavelmente você foi casado nessa igreja. Ele falou, fui, me casei. Falei assim, você foi batizado, casado, aceitou Jesus, foi batizado, casado. Provavelmente você apresentou o seu filho nessa igreja. Falei, apresentei. Falei, você não acha que o seu pastor deveria saber disso? Você não acha que o seu pastor pode dar uma direção sobre isso? Pode fazer um pool com os irmãos lá, ajudar? Ou te indicar uma igreja que é irmã para você estar lá? Falou assim, a nossa igreja está aberta aqui, irmão. Mas eu acho que você deveria falar com o seu pastor. Porque o seu pastor investiu na sua vida, orou por você, cuidou de você. Você não acha que você deve isso a ele? Aí ficou o outro lado assim, meio silêncio. Você sabe que eu sou meio direto assim, né? Então, às vezes confronta um pouco assim. Mas eu falei em amor assim com ele e tudo. Aí eu fiquei pensando depois, que eu fui honrar o pastor, né? Mas eu fiquei pensando nessa ovelha. Que essa ovelha, a preocupação dela era em ser vida. Não em servir. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Ela estava procurando um novo shopping. Não, esse aqui tem estacionamento. É mais largo, dá pra, não vai bater a porta do meu Porsche, então posso estacionar. Ah, eu não vou naquela não, que pode alguém riscar o meu carro. Não, não tem estacionamento próprio, porque está preocupado em ser vido, não em ser vir. E Deus, o reino de Deus, a base dele é em ser vir. Eu nunca esqueço a frase de um presidente americano. Foi assassinado, mais um deles, né? John Kennedy. E ele falava assim: não é o que o seu país pode fazer por você, e sim o que você pode fazer pelo seu país. Eu nunca esqueço essa frase, porque tem tudo a ver com o Evangelho. Não é o que você pode, ou a igreja pode fazer por você, e sim o que você pode fazer pela igreja. Esse é o referencial de Deus. Tem pessoas que estão preocupadas somente com o que a igreja pode fazer por ela. Ai, não tem aqui. Ai, não. Faltou um telão. Ai, não sei o quê. Ai. Mas o que, que eu posso fazer quando estou me acompanhando? Então, a grande questão é esse coração de servo. E isso tem que ser impregnado nas nossas vidas para nós termos uma vida com favor. Uma vida abençoada, porque é a mesma vida de Jesus. Entenderam, irmãos? Essa é a base. Tem pessoas que estão sempre procurando o que os outros podem fazer por elas. Na verdade, não. O que eu posso fazer pelas pessoas? Se você viver assim lá no seu trabalho, você vai ser o melhor. Se um dia falarem que vão mandar embora, o teu chefe vai falar, pelo amor de Deus, manda todo mundo, mas esse aqui fica. Porque esse aqui é pau para toda obra. Esse aqui quer trabalhar, esse aqui quer investir, esse aqui quer fazer. Percebe isso? Sabe, você não esquece dois tipos de pessoas. Aquelas que são um problema e aquelas que resolvem o seu problema. Você não esquece. Você não esquece daquela pessoa que é um problema para você e você também não esquece daquela pessoa que resolve o problema para você. Você nunca vai esquecer. Verdade ou não? Sempre vai ficar marcado em você. Então, esse é o nosso padrão. Amém? Rute, capítulo 3, versículo 8. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Lembra que Noemi tinha falado para fazer isso? Disse ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Rute, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Por que que Rute tinha a fama de mulher virtuosa? Porque ela servia, fala assim, ela servia. Ela servia Noemi. E deixa eu te falar, ela não servia a Noemi lavando louça só não. Ela servia a Noemi catando espiga, fazendo trabalho braçal, indo lá, talvez esse trabalho que ela nunca tinha feito. Ela podia estar lá com os pais dela estavam vivos, no bem bom. Podia casar com outro lá e o outro dar uma ótima vida, mas ela escolheu o quê? Servir. Ela escolheu se doar. Quantos estão me acompanhando? Amém? Agora abre a sua Bíblia, o livro de Rute, capítulo 4, versículo 13. Deixa eu chamar aqui a equipe de louvor. Rute, capítulo 4, versículo 13. Assim, tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu. Repita comigo, lhe concedeu. Continua. Que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi, seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela te é melhor do que sete filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram nome, dizendo, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Eu não sei você, mas a sua sogra fala que você é melhor que sete filhos? Ou sete filhas? O que a sua sogra pensa de você? Eu sei que tem sogras que não são fáceis, eu sei. Não foram transformadas, eu sei. Mas o caso aqui era um caso diferenciado. Mas sabe o que é mais interessante disso? Rute podia ter vivido a vida dela. Podia ter vivido uma vida natural. Mas ela escolheu servir a um povo. Ela escolheu servir uma mulher, ela escolheu servir a um Deus, que que ela não conhecia. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Na verdade, ela se converteu. E depois que ela se converteu, ela fez o quê? Ela foi trabalhar. Ela foi servir. Ela falou assim: o seu povo é o meu povo. Onde você estiver, eu vou estar. Eu vou servir você. E aí depois, essa mulher obedeceu o que a sogra falou. A gente poderia dizer, obedeceu a palavra de Deus. E porque ela obedeceu, ela seguiu a risca. O que que aconteceu? Essa mulher, ela fez parte da genealogia de Davi. E o Senhor Jesus faz parte de que genealogia? De Davi. Ou seja, aquela mulher, ela fez parte da genealogia do Senhor Jesus Cristo. Era para ela ter uma vida totalmente natural. Podia ter escolhido, se ela vivesse no natural, ela podia ter escolhido não, mas ela olhou e falou assim: não, eu vou servir essa mulher, eu vou me doar para essa mulher, eu vou sustentar essa mulher, eu vou fazer o que for possível, mas eu não vou deixar essa mulher na mão. E por causa disso, ela deu à luz a Obed. Fala assim: Obed. E você sabe qual que é o significado de Obed? Obed significa servo. A mulher que mais servia deu à luz ao servo. E depois veio Davi. E toda vez que Davi falava com Deus: o teu servo, o teu servo. Sabia quem era? Eu sou servo do Senhor. Eu sou filho, mas eu sou servo. Eu estou aqui para servir. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus. Que seja feita, lembra Maria, mãe de Jesus? Que seja feita na minha vida a tua vontade, Senhor. Eis aqui a tua serva. Serva. Sabe, por isso que essa questão de servir, Jesus teve que confrontar os discípulos. E falou: o maior é aquele que serve. Por isso que Jesus ia lá, lavava os pés dos discípulos. Por isso Jesus estava o tempo todo lá, metia a mão na massa, não ficava olhando não, oh, não sei o que, não, vamos lá, vamos trabalhar, nós temos coisa para fazer, porque Jesus veio para servir. Se você quer ser cristão de verdade, querido, eu quero te falar, eu e você precisamos servir. Tem um lugar para você servir, tem algo que você pode fazer para servir o reino de Deus. Só precisa de uma coisa: disposição, entendimento. Fala: Senhor, estão aqui os meus bens, está aqui meu corpo, está aqui a minha saúde, para o Senhor. Porque eu sei que aí eu vou me parecer com o Senhor, e eu sei que o teu favor vem sobre a minha vida. Sabe, não deu para ouvir vestido. Eu juro que eu procurei, liguei, perguntei num monte de lugar. Eu ia pregar aqui com uma roupa de samurai, imagina eu, com esse tamanho aqui, vestido com uma roupa de samurai. Aí, pastor, por que que você vai pregar com uma roupa de samurai? O que que tem a ver samurai com o Senhor? É porque o Senhor faz luta marcial, alguma coisa? Não, é porque o nome samurai significa o que serve ao Senhor. Só que não é o que serve ao Senhor, o nosso Deus, é o que serve ao Senhor dele, aquela pessoa que era o Senhor das terras. Então o samurai era o serviçal, servia para tudo, era o pau para toda obra. Se tiver que batalhar para guerrear, vou batalhar para guerrear. Se tiver que meter a mão numa enxada, vou meter. Se tiver que limpar banheiro, vou limpar. Não importa, eu vou servir, porque eu sou samurai. Percebe? E sabe o que é mais interessante? Eles serviam, tinham esse coração de servir. Não era para um Deus, não. Era para um homem que era simplesmente senhor de terra, dono de uma terra. E nós temos o privilégio de poder servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eles serviam simples, mas eles davam a vida por isso. E nós temos o privilégio de servir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e podemos dar a vida por isso. Mas nós vamos servir quem? O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E sabe o que é mais interessante? Quando fala Senhor dos Senhores, é porque Ele é Senhor e você também é Senhor. Você serve o Senhor dos Senhores, mas você também é Senhor. Mas lembre-se, o maior é aquele que serve. O maior é aquele que serve. Por isso eu quero te convidar a você viver uma vida que você nunca viveu. Uma vida de serviço, uma vida de servidão, lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá onde você está, aqui no prédio da igreja, lá na célula, que você seja a pessoa que mais serve, para que você seja o maior onde você está. Que você sirva com as suas finanças, que você invista no reino de Deus, como você nunca investiu. Que você se doe para onde está o seu líder lá, que você honre o seu líder, servindo ele, abençoando a vida dele. Pastor, eu já faço. Faz mais, para que você seja o maior, porque maior é aquele que serve. Quantos estão me entendendo? Sabe, porque dessa forma, meu irmão, você vai ser abençoado, e o reino de Deus, por consequência, vai ser abençoado. Muitos crentes não são abençoados porque não querem servir. Sabe o que é liderança? Liderança é servir. Eu, como pastor, estou servindo vocês aqui agora. Hoje eu estou servindo pregando a palavra para você. Durante a semana eu estou servindo orando por você. Estou servindo dando direção para você. Mas tem outras pessoas que estão servindo também. Estão lá na célula. O líder de célula, o discipulador, orando por você. Para quê? Para que você se torne líder. Porque líder é aquele que serve. Quantos estão me entendendo? É igual a Jesus. Não é por posição. É por coração. É para servir. Para ser igual a Jesus. Jesus liderava, nós lideramos. Por quê? Jesus servia. Os apóstolos faziam o quê? Serviam. Por isso que nós somos uma igreja onde cada membro é um sacerdote. Sacerdote serve. Sacerdote leva as pessoas para Deus e leva Deus para as pessoas. Nós somos chamados para isso. Por isso que quando você não quer liderar, você está falando assim: eu não quero servir, eu quero ser servido. E Deus está te chamando hoje para você servir, para você mudar a chave e falar assim: não, a partir de hoje eu vou mudar aqui, eu vou começar a servir. Onde você está, você vai ser a pessoa que mais serve. Lá no seu trabalho, lá na sua repartição, onde você está, tem mais coisa que você pode fazer. Você pode ajudar outras pessoas, e você vai ver Deus fazendo na sua vida, o Senhor inclinando, como fez com José, como fez com Moisés, com Abraão, com Ruth, com Davi, com nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nascemos para servir, meus queridos. Essa é a base do cristianismo: servir. Servir o Senhor, servir uns aos outros. O que eu posso fazer? O que eu posso abençoar o meu irmão? O que eu posso surpreender o meu irmão? Meu marido, minha esposa, como é que eu posso servir mais o meu marido? Como é que eu posso servir? Pastor, mas só eu sirvo na minha casa. Sirva mais. Não sirva esperando retribuição. Não. Sirva porque mostra a sua nobreza. Porque você é filha do rei. Porque você é filho do rei. Quantos estão me acompanhando? Nunca faça nada esperando retribuição. Faça porque faz parte do seu DNA espiritual. Você é nobre. Nobres servem. Nobres vão às batalhas. Nobres guerreiam. Nobres não mandam os outros. Nobres vão fazer. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Deus te chamou para você servir. Deus te chamou para você liderar. Deus te chamou e falou assim: eis-me aqui, Senhor. Eis aqui o teu servo. Eis aqui a tua serva. Eu nunca esqueço de uma história. Tinha uma esposa que ela era convertida lá em Goiás. Pastor Wilson que conta essa história. E essa mulher, ela era crente e o marido não. E o marido chegou um dia e proibiu ela de ir para o culto. Mas você sabe que, quanto a isso, o Senhor te libera de você não obedecer ao seu marido. Não sei se você sabe. Aí ela foi para o culto. E ele falou que se ela fosse para o culto, quando ela chegasse, a porta ia estar trancada. E ela orando para a conversão do marido, e nada. E ela foi para o culto. Quando ela voltou, a porta estava trancada. que aconteceu? Ela dormiu aonde? Na garagem. Fala assim, na garagem. E aí, no dia seguinte, o marido abriu a porta. O que o marido estava esperando? Uma onça, verdade ou não? Ia ter porrada, briga, discussão? Não. A mulher simplesmente chegou, falou: "Ei, amor, quer que eu faça café para você?" Ela foi servir. Não deu muito tempo, esse marido estava convertido ao Senhor, por conta da atitude dela em servir. Ela não ficou olhando para circunstâncias, ela simplesmente falou assim: "Eu sou filha de Deus, eu vou dar a resposta de filha de Deus." E foi servir. Não ficou olhando se ela foi reconhecida. Não. Assim é na casa de Deus. Maior é o que serve. E eu estou te convidando hoje, para não só aqui na igreja, na célula, mas lá na sua casa, lá no seu trabalho, você viver como um samurai. Aquele que serve, mas um samurai de Deus. Aquele que serve ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que dá a sua vida pelo Senhor. Fala: "Senhor, o que eu tenho na minha vida que eu posso te servir? O que eu posso fazer pro teu reino? O meu tempo, a minha inteligência que o Senhor me deu, a minha sagacidade, o que eu posso?" Você vai estar servindo ao Senhor. E aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Amém, meus queridos? Quero pedir que você fique de pé. Eu quero fazer uma oração, um apelo. Aqueles que entenderam essa palavra, independente se você já serve, mas que você quer servir mais, que você quer experimentar mais e mais de Deus na sua vida por conta desse servir, que você deseja esse favor na sua vida, eu quero pedir que você venha aqui, que eu quero orar por você, para que você seja mais usado ainda por Deus. Lá na sua casa, no seu trabalho, na igreja, na célula, aonde você estiver, com quem você estiver, mas que Deus se manifeste, porque Ele é o centro. Jesus é o centro de todas as coisas. E hoje Jesus quer manifestar na sua vida, quer liberar algo sobre ti que você nunca experimentou. O favor de Deus, esse coração de servir ao Senhor, de entender que Ele é o Senhor da sua vida. Oh, Jesus. Deus está me falando aqui que tem gente que vai experimentar na vida dele milagre atrás de milagre por causa disso, por causa dessa atitude que você está tendo de vir aqui à frente para receber oração, porque Deus quer fazer na sua vida, Deus quer manifestar, Deus quer, sabe, trazer algo para você que você não experimentou ainda. Eu quero pedir que onde você está, você feche os seus olhos agora, que eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te dar graças pela vida de cada irmão aqui, Senhor. Cada um deles que veio aqui à frente, Senhor, eu quero declarar sobre a vida deles, Deus, uma unção de servo, a unção do Senhor Jesus Cristo sobre a vida deles, que eles possam experimentar cada vez mais da graça, da unção de Deus, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Eu cancelo agora toda ação do inferno impedindo eles de crescer, de prosperar, de avançar, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro o favor de Deus na vida deles, que eles estarão servindo na casa, servindo lá no trabalho, servindo com a vizinhança. Eles serão canais de bênção para outros, assim como o Senhor Jesus Cristo, quando andou e quando continua fazendo, que aconteça isso na vida de cada um deles, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro favor, eu declaro a prosperidade de Deus sobre a sua vida. Eu declaro que a partir de hoje você não vai mais viver do mesmo jeito. Eu declaro que o poder, a graça e a vida de Deus vão te acompanhar todos os dias da tua vida, porque você entendeu que você é servo e que você precisa servir ao Senhor. E eu declaro que dia após dia o Senhor vai acrescentar na sua vida graça, favor e unção, cada vez mais, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro dia após dia, vocês crescendo, vocês avançando, entendendo a vontade de Deus para a sua vida, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir, se possível, você, homem com homem, mulher com mulher, esteja orando um pelos outros e declarando essa palavra que cada um vai servir. Pode orar pelo seu irmão, declare na vida dele que ele vai servir, que ele vai crescer, que ele vai prosperar, porque ele serve em nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Mostre quem